Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. O padre José António é um dos assistentes espirituais do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. No programa Eclésia de hoje é o convidado e vai dar a conhecer o seu livro Momentos de Muitas Vidas. Começamos com uma realidade difícil de relação de pais e filhos em sofrimento.
Deixe-me passar para outras realidades que apresenta aí no seu livro, estes momentos de muitas vidas, que é a relação entre pais e filhos. Nomeadamente quando há filhos em situação de doença, em situação de sofrimento. Como é que acompanha estas famílias, estas mães, estes pais que passam aqui os dias à espera de uma cura?
Eu peço a Deus por não me acontecerem muitas situações dessas. Porque o maior sofrimento é de pais que têm os filhos a sofrer. É tão complicado. Porque são filhos. Tenham a idade que tiverem. Não deixam de ser filhos. Recordo-me de um caso que apresento aí, que uma senhora que visitava o filho todos os dias e o despedir-se do filho, porque sabia que o filho ia morrer, e ela assistiu à morte do filho. Isto é desumano. Porque não é próprio de ser pai e de ser mãe ver um filho a morrer. Não é próprio, isto é desumano. Olha, são esses momentos em que consigo ouvir tudo da parte dos pais. Os desabafos todos, os gritos todos, os impropérios todos. Porque realmente isto é desumano, ver um filho morrer.
E não há resposta da sua parte?
Nenhuma.
Apenas
escutar? Nenhuma. É escutar, é só estar. São situações em que as nossas palavras estão a mais.
Como é que se fala e se prepara o luto de uma mãe ou de um pai?
Não sei.
Mas já foi fazendo este acompanhamento?
Já, mas nunca sei, porque é sempre diferente. É sempre diferente. Eu de vez em quando vou ao hospital pediátrico, mas eu fujo lá. Uma vez encontrei uma mãe que eu conhecia, não sabia que estava lá, e estava junto de um filho, creio que de 8 anos, ou 10. Andava mais ou menos nessa idade, tinha um cancro. E que o filho mais velho, de 17, 18 anos, também tinha tido.
O que é que
eu vou dizer a esta mãe? Nada. Eu nem sequer sou pai. O que é que eu lhe vou dizer? Tenha paciência. Não pode ter. Se tiver paciência, é mau sinal. Faço-me entender? É muito mau sinal. Se a pessoa não sofrer, não disser impropérios, é mau sinal. É sinal que não está consciente da situação, enfim, por aí algo.
Por outro lado, e há um caso que relata no seu livro de uma mãe que acabou de perder um filho e que consegue dar aqui um sentido diferente à sua vida e fez questão de ir partilhar com o padre Zé António.
Ah, sim. Porque a mãe viu o que era estar acompanhada por pessoas, quer por profissionais, quer por pessoas não profissionais. E ela viu que isso foi um suporte muito grande que ela teve durante a doença do filho. E ela disse, eu vou ser assim. Eu quero ser suporte também de outras pessoas que estejam nas mesmas situações que eu. Isto, uma pessoa chegar aqui é sinal que fez o luto a sério, e é capaz de ser diferente.
Muitas das histórias, dos pequenos episódios que relata, diz que ela ficou bem ou ele ficou feliz e eu também fiquei feliz.
É claro. Então, como é que eu não ia ficar feliz se as pessoas estão? Fico feliz e parto para outra. Ou estou triste e também parto para outra. Se eu comungo muitas vezes daqueles momentos difíceis e se os faço meus, que é que também não hei de fazer meu momento de felicidade?
Deixe-me voltar ao livro, porque há um momento, alguns episódios que aí relata, dentro de uma ambulância, numa situação de emergência médica, em que o padre Zé António também esteve, fez um estágio
no INEM.
Que momentos de adrenalina são esses? São momentos em que se vai socorrer a vida, mas pode-se encontrar a morte.
Claro. Para mim foram momentos extraordinários. Foram momentos muito bons que eu queria repetir. Agora, infelizmente, já não deixam. Mas eu queria repetir. Porque são momentos ali na fronteira. Para já, excepcional, o ir na Vemer, sem curvas, sem rotundas aqui na cidade, é extraordinário. Não sei onde é que as rotundas param, porque não as sentimos durante
o
dia.
Não tive medo?
Não. Eu tenho medo, mas não tive, não sei porquê. Mas foram momentos extraordinários. Repare, uma de um acidente, vários carros envolvidos no acidente, havia um ferido, a pessoa que tinha mais ou menos proporcionado o acidente, que colocámos na ambulância, os profissionais foram à frente, eu fui com o doente, só levava o meu colete do INEM, e a certa altura a pessoa, eu tinha de fazer os possíveis para que a pessoa estivesse sempre a falar, e a certa altura eu ia falando, e eu permitindo que a pessoa falasse também. O ferido perguntou-me: mas quem é o senhor? Eu não tinha dito quem era. E disse-lhe que era padre. Disse: mas o que é que está aqui um padre a fazer? Eu expliquei-lhe: estou a fazer um estágio, simplesmente, só isto, mais nada. É uma das vertentes da saúde que eu não conhecia nada e tinha desejo de conhecer, por isso estou a fazer um estágio. Ele olha para mim, diz-me: olha, padre, há 3 anos que ando para falar com um padre, não tenho tido tempo, a minha vida é um inferno de correria. E agora foi preciso ter o acidente para ter tempo para falar com o padre. E apareceu-me aqui. Foi excepcional.
E tiveram todo o tempo para conversar?
Tivemos todo o tempo. Fomos na viagem para conversar. Depois, já quando os profissionais foram fazer a inscrição dele, também tive tempo para conversar com ele, porque depois deixei. Nunca mais voltei a ver a pessoa, nem nada. Me recordo-me muito bem daquele momento. Para mim também foi um momento gratificante. Fui útil para alguma coisa. Uma pessoa que há 3 anos andava à procura de falar com o padre e não conseguia. Fui útil para qualquer coisa.
Este fator tempo que influencia a vida de todos e de cada um, como sublinhava o padre José António. Também o tempo é o mote para o espaço dado à música. Ouvimos Marco Rodrigues.
Mas por mais que a vida não cura as feridas, o tempo irá curar por si. Não sou de ferro, nem tenho armas, apenas a música para ti. Porque eu também choro só para mim.
Depois da música, é tempo para a reflexão nesta rubrica diária. Ficamos com o Minuto Positivo, hoje com a professora Teresa Granjo.
Como pode a mentira gerar a confiança? Como é que a desconfiança pode levar à certeza? Como é que a indiferença pode levar ao compromisso? Como é que o individualismo constrói o amor? Como é que... pergunta que se nos põe e que afinal também nos diz respeito a nós e muito. Mas afinal, o que devo fazer? Como fazer? A quem? O quê? Para quê? Quem me responde? Amigo, na nossa vida são inúmeras as possibilidades que se te apresentam. No trabalho, na escola, no grupo de amigos, na tua comunidade eclesial, no teu colega. Este é o princípio. É necessário estar atento ao outro e pensar que posso fazer alguma coisa. Mas tenho que ter a confiança necessária, o interesse pelos outros e para os outros. Comprometer-me porque é nos outros e com os outros que eu poderei testemunhar aquilo em que acredito. Jesus Cristo e a sua palavra em todas as circunstâncias e ocasiões. Acreditar naquilo que se faz é muito importante. Confiar e ter a absoluta certeza para que não suceda que depois de assentar os alicerces, não a podendo acabar, todos os que viram comecem a torçar dele dizendo: este homem principiou a construir e não pôde acabar.
Assim nos despedimos com a promessa de voltar na noite de amanhã, em Dia de Todos os Santos, quando forem 22h45. Na sua companhia esteve a Sónia Neves, que agora lhe deseja uma boa noite, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.